Fala, doutor!
O Natal está chegando e quem tem crianças em casa já sabe que meses antes elas já começam a planejar e definir o que querem ganhar na data. Mas pais irresponsáveis devem estar atentos na hora de comprar brinquedos. Desde 1992, a certificação de brinquedos é obrigatória no Brasil. O brinquedo para crianças de até 14 anos deve ter o selo de identificação da conformidade e trazer informações como a faixa etária, alerta sobre composição e riscos como bordas cortantes e partes pequenas que podem ser engolidas ou inaladas. O médico Luiz Valério, pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, fala sobre os cuidados na hora de escolher o presente das crianças nesse final de ano. Doutor Luiz Valério, quais são os riscos que um brinquedo pode oferecer e em que os pais devem prestar atenção?
Veja, uma das coisas que a gente tem maior prazer é comprar presentes para quem a gente gosta. Então você vê aquela pessoa que sonhava em ganhar um anel, receber aquele anel, é um prazer. Imagina as crianças que são tão espontâneas, que não são pessoas assim, enquanto pequenas, não são pessoas calculistas, não são pessoas que negociam. A surpresa deles é uma surpresa verdadeira mesmo. E eles muitas vezes tinham desejo de ter aquela bonequinha, porque viram com a amiga, mas eles não sabem muitas vezes dizer, eu quero isso. Agora, o que é muito importante na parte dos brinquedos, principalmente considerando crianças pequenas, abaixo de 3 anos, é importante que o brinquedo tenha sido aprovado pela Abrinq e que as pessoas que estão doando esse brinquedo tenham o bom senso de ver se atrás daquele brinquedo não vem, por exemplo, algum risco. A gente vê que tem diversos brinquedos que são bonitos, que são confeccionados, tem lojas que vendem brinquedos feitos de madeira, feitos de coisas que são bem bonitos, coloridos algumas vezes, tem alguns pássaros que abrem asa, fecham asa. Eu acho que é muito importante a gente ficar muito atento. Primeiro, crianças pequenas, brinquedos que têm peças pequenas que se desprendem, nem pensar. O risco deles pôr isso na boca, eu diria que é muito elevado. Eles estão brincando, quando você vê, eles estão com o brinquedo na boca, e quando desprende uma peça dessa, que na mão é pequeno, nas vias aéreas de um bebê, ela se constitui num risco muito grande, com risco de vida, com necessidade de endoscopia, de tudo isso. Não, brinquedos pequenos não. E tem que se levar em conta aí o seguinte: eu posso estar doando um brinquedo para uma criança de 2 anos, mas ela tem 3 irmãos, um de 4 e um de 6. Então tem que procurar ver se os brinquedos desse de 4 e de 6 não estão muito acessíveis para ela, porque de repente ele está montando um Lego, ele sai dali e vai fazer outra coisa e o Lego fica à disposição. Então os pais têm que ficar muito cuidando para que esse bebê pequeno não tenha acesso aos brinquedos maiores. Os corantes devem ser cuidados. Então, se vier aprovado pela Abrinq, já são brinquedos mais seguros. Mas, enfim, como nem sempre a regulação das coisas é perfeita, eu diria que são brinquedos que devem ser macios, a criança deve desenvolver a sua habilidade. Brinquedos que contenham, por exemplo, tecidos, plástico mole, que tenham sem corantes, é isso que eu digo, ou corantes que sejam totalmente arraigados ao material, que não se soltem. Procurar fazer com que a criança tenha a possibilidade de, eu diria assim, até de criar, eventualmente, cubos maiores, triângulos maiores, aqueles brinquedos antigos, tradicionais, de poder passar um triângulo por dentro de um espaço que é retangular, e assim eu acho que desenvolve para o bebê.
E brinquedos que levam pilhas e baterias, quais são as suas orientações?
Uma coisa importantíssima, isso talvez seja o mais importante que a gente falou, brinquedos que contêm bateria, essas baterias elétricas de celular, de brinquedos que se movem, de carrinhos de controle remoto, essas baterias, elas são pequenas, lisas, não têm aresta e muitas vezes elas são fáceis de ser retiradas. Essas baterias, uma vez engolidas pela criança, têm 3 horas de tempo para fazer a retirada por endoscopia, porque elas provocam perfuração de esôfago e podem perfurar estômago. Então, brinquedos que contenham alguma coisa de bateria, eu diria que não devem ser usados. Se forem, olha, teria que ser colado esse local onde vai ser colocado, mas eu acho que não vale a pena correr esse risco. sabe? Eu acho que são coisas perigosas, mesmo para crianças, às vezes, um pouquinho maiores, esses slimes, esses negócios, tem que procurar ver se a criança não coloca na boca. Aquilo que é inócuo na mão, provavelmente não seja no aparelho digestivo.
Sobre a indicação de faixa etária para os brinquedos, pode seguir o que vem na embalagem ou o senhor acha que tem que ter algum cuidado extra?
Eu diria que normalmente o que vem na embalagem é bastante sensato, sabe? Agora, cada um conhece seu filho, cada um sabe se seu filho tem uma necessidade especial. Por exemplo, crianças autistas, com espectro autista, elas têm frequentemente hábitos de pôr na boca ou de fazer coisas desse tipo, então que você teria que analisar as coisas individualmente, sabe? Mas, de um modo geral, a classificação da Brinque, quando eu vejo, eu acho que ela é bastante sensata.
Quais dicas o senhor pode deixar para os pais que querem estimular as crianças de uma forma boa, assim, benéfica?
Olha, eu tenho até uma certa dificuldade, porque a criatividade nesse ramo tem sido bastante grande. A gente vê diversos, quando vai em aniversários de crianças, quando a gente vê diversas novidades mesmo. Eu acho que os pais, eles têm a obrigação de analisar cada brinquedo. Então, não é porque o brinquedo acende a luz e anda sozinho que aquele brinquedo deixa de ser perigoso pela bateria, às vezes até por arestas que ele tenha. E também tem o seguinte, né? Alguma coisa que você goste muito, pode ser que eu não goste. As crianças têm também gostos individuais. Eu acho que os pais conhecem seus filhos e, respeitando as coisas perigosas, eles têm grande chance de acertar no brinquedo.
Em relação aos brinquedos eletrônicos, como celulares e tablets, qual a sua opinião?
Celular, brinquedos eletrônicos, jogos, isso daí está se tornando quase que um sequestro das crianças. Eu inventei um termo comigo mesmo, chamando de autismo digital. As crianças estão dominadas pelos eletrônicos. Então, eu acho que o bom senso diz, não podemos afastar nossos filhos e netos dos eletrônicos, porque a vida deles depende disso e vai depender mais. Mas não é só isso. E as habilidades, elas têm que ser desenvolvidas. Então, quantas crianças com 8, 10 anos não sabem andar de bicicleta? Muitas. Há quanto tempo você não vê uma criança pulando corda? Há quanto tempo você não vê uma criança brincando mesmo de bola, que seja? Às vezes a casa tem um quintal, eles estão lá dentro jogando aparelhos eletrônicos. Então, eu acho que nós, como cuidadores, como pais, como avós, nós temos a obrigação de procurar estimular as habilidades das crianças, que não se limitem a movimentos manuais. Tem crianças que são geniais com eletrônicos e sem habilidade nenhuma para outras atividades.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.